A dar continuidade à nossa reunião da manhã. Portanto, íamos retomar e começávamos já pelo ponto 9, apreciação e votação da ata 96 de 17 de novembro. Penso que já têm conhecimento dela. Se acharem bem, vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Agora passamos para o ponto 14 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do relatório final da petição doação de gâmetas SNS, tempo de espera. Deputada relatora Elsa Paes. Ah, é a senhora deputada Susana Correia, faz favor.
Obrigada, senhora Presidente. A deputada relatora desta petição é a deputada Elsa Paes, mas como não pode estar presente neste momento com outros motivos, eu vou fazer o favor de apresentar o relatório. Esta petição, a doação de gâmatas ao SNS, tempo de espera, reúne os requisitos para a admissibilidade, deu entrada na Assembleia da República em 6 de outubro de 2021 e reúne 9 assinaturas. Os peticionários solicitam à Assembleia da República que lhes seja possibilitada a aquisição de gâmatas no setor privado, devido ao tempo de espera para gâmatas ou ovócitos em bancos públicos. Alertam ainda que para fazer uma fertilização in vitro ou uma inseminação em que é necessária uma dádiva, o tempo de espera é muito grande e no privado podem fazê-lo num tempo mais reduzido. Portanto, esta petição não será discutida em plenário, tendo em conta o número de assinaturas. E em relação à deputada relatora, exime-se para o outro campo a sua opinião. Portanto, relativamente a este relatório, é apenas o que temos a apresentar. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se alguém se quer pronunciar sobre este relatório. Faz favor, senhor deputado Malo de Abreu.
Muito obrigado, senhora presidente. Muito brevemente, naturalmente, apesar de não estar presente, não deixo de cumprimentar a senhora deputada Elsa Paes pelo relatório feito. Muito obrigado, senhora presidente.
Cumprimento também a senhora deputada relator e a senhora deputada que há porque o apresentou e passamos agora à votação do relatório final desta petição. Quem vota contra? Quem se abstém? O CDS? Muito. Está?
Não.
Muito bem. Então, quem vota a favor? Todos os que estão presentes. O relatório foi aprovado com os votos a favor dos deputados que estão presentes e o grupo parlamentar do CDS-PP está ausente, mais os outros, portanto...
Eu só pedi foi isto ser para o último, para ele estar...
Ah, muito bem, está bem. Senhoras e senhores deputados, temos agora também... O ponto 16 da nossa ordem de trabalhos, saltamos o 15, visto que já está resolvido, a discussão e votação do relatório final da petição 304, médico de família na UCSP de Azambuja, Paulo de Aveiras de Cima. O senhor deputado relator é o senhor deputado António Malo de Abreu, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como nota prévia desta petição, a número 304 de 14 de terceira, que pretende a disponibilização de médico de família no UCSP da Azambuja, Paulo de Aveiras de Cima, deu entrada na Assembleia no dia 1 de outubro de 2021 e foi-me distribuída a 10 de novembro, portanto há pouco tempo, de 2021. O objeto da petição, com a apresentação desta petição, os peticionários solicitam a reposição de pelo menos um médico de família no CSP da Azambuja, Paulo de Aveiras de Cima. Da análise da petição, os peticionários sustentam que a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, o CSP, da Azambuja, Paulo de Aveiras de Cima, serve cerca de 4.600 habitantes, que está atualmente sem cuidados de saúde essenciais, porquanto apenas um médico presta serviço naquela unidade. A situação descrita pelos peticionários reveste ainda maior gravidade na medida em que o médico referido se desloca apenas uma manhã por semana por um período de 3 horas, havendo inclusivamente semanas em que não consegue estar presente. Os peticionários salientam também a existência de uma demora elevada na passagem de, sobretudo, baixas médicas, bem como na emissão de receituário para medicamentos. As diligências efetuadas pela Comissão, cumprindo os dispositivos regimentais, foram ouvidos os peticionários, por impossibilidade minha, que estava de visita ao Hospital de Setúbal, pedi à Sra. Deputada Joana Barata Lopes que estivesse presente. Estiveram também presentes os deputados Vera Brás, Anabela Rodrigues, do Partido Socialista, Pedro Alves, Rui Cristina, do PSD, a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Estiveram presentes pelos peticionários, estiveram presentes os primeiros subscritores da petição e também foram acompanhados pela Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Azambuja, com o Procurador da Saúde, a Dra. Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho. Tive em atenção o sumário que foi elaborado pelos serviços parlamentares de apoio à Comissão de Saúde. E do que consta, enfim, deste sumário que eu transcrevo na íntegra, ressalto aquilo que foi dito pela Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Azambuja, que a médica de família que estava em período de licença de maternidade até março de 2022 e que reforçou que o problema se verificava em todo o concelho de Azambuja, com cerca de 22 mil habitantes e não especificamente na freguesia de Aveiras de Cima. Os peticionários, no fundo, solicitavam que fosse colocado pelo menos um médico, ou idealmente dois médicos, no CSP da Azambuja, no Polo de Aveiras de Cima, com a máxima urgência possível. Eu, nesta petição, enfim, opinei, porque em face da gravidade da situação que foi trazida pelos peticionários à Assembleia da República, entendi dever emitir a minha opinião e entendo fazê-lo na medida em que a escassez de médicos de família que presentemente se verifica no Serviço Nacional de Saúde, em particular na região de saúde de Lisboa e Valdo Tejo, prejudica seriamente o acesso das populações aos cuidados de saúde primários, com a consequente degradação das suas condições de saúde. É preciso, de facto, resolver este problema, que acredito que seja difícil, dos médicos de família, da escassez de médicos de família em Portugal. Certo, esta situação não é recente, tendo-se aliás agravado nos últimos anos. Só no agrupamento de centros de saúde do Estuário do Tejo, a SES, onde se inclui o Polo de Aveiras de Cima, da UCSP, da Azambuja, o número de utentes sem médico de família duplicou praticamente nos últimos 3 anos. Portanto, o parecer à Comissão de Saúde é que o objeto desta petição está bem especificado, encontrando-se inteiramente preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação. A petição é assinada por 1.008 peticionários, pelo que não cumpre os requisitos para apreciação no plenário da Assembleia da República. E o presente relatório e a petição devem ser remetidos à Sra. Ministra da Saúde pela eventual medida legislativa ou administrativa nos termos da lei. Deve o presente relatório ser publicado no Diário da Assembleia da República e deve a Comissão de Saúde dar conhecimento do presente relatório aos peticionários, também de acordo com a lei de petição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Cumprimento pela elaboração deste relatório e principalmente por ter optado por manifestar a opinião do relator, que de facto só assim o vincula, mas em minha opinião acho que é sempre um bom princípio. Senhoras e senhores deputados, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço antes de mais ao Sr. Deputado Relator António Malo de Abreu pela elaboração do relatório desta petição, permitindo-me também agradecer à Sra. Deputada Joana Barata Lopes pela condução da audição aos peticionários. Quanto ao relatório, aos elementos do relatório, nada tenho a dizer. Quanto aos elementos que serão alvo de votação, transcrevem o objeto da petição, assim como trechos da respectiva audição. No entanto, e não sendo alvo de votação, gostaria de ter um breve comentário à opinião do deputado relator contida no relatório, uma vez que não há outro momento para essa mesma discussão. Concordando que a falta de médicos de família é uma problemática à qual ainda não se conseguiu dar a resposta devida, especialmente, tal como referiu, nas regiões de Lisboa e Val do Tejo, mas também Alentejo, Algarve, a Zambuja especialmente, é um concelho que precisa efetivamente, urgentemente, médicos de família. Estão em falta 5, mais 2 que estão de baixa, portanto, poderíamos contabilizar 7 médicos de família que estão neste momento em falta para o concelho de Zambuja. Portanto, é uma situação bastante gravosa. No entanto, penso que nos dados que foram apresentados e da análise que foi feita, faltou também referir que se temos mais 17.546 utentes sem médico de família face a 2015, também é verdade que face a 2015 temos mais inscritos, temos mais 387.470 inscritos. Logo, temos um balanço positivo de mais 339.259 utentes com médico de família. Isto porque penso que estes valores são importantes para que não fique a mensagem no ar, que penso que terá sido tentado passar neste relatório e nesta opinião, de que há um decréscimo de utentes com o médico de família, o que não corresponde à realidade e são números. De resto, resta-me agradecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Vera Brás. Pergunto quem quer usar da palavra sobre este relatório. Estamos a discutir o relatório sobre a UCSP da Zambuja. Pergunto se mais alguém quer usar da palavra. Não havendo mais pedidos de palavra, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez cumprimento o Sr. Deputado Relator e agradeço que possa assinar o relatório antes de terminar esta reunião. Senhoras e senhores, isso eu sei, queria usar da palavra, não eu ainda fiz um compasso de espera e percebi que não faz mal. Vamos passar agora para a discussão e votação na especialidade de vários projetos de resolução, que um é do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas para a não exclusão de mulheres dos procedimentos de procriação medicamente assistida por atrasos devidos à pandemia Covid-19. Outro do PCP, reforço da resposta dos centros públicos de procriação medicamente assistida. Outro do deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, que recomenda ao Governo a adoção de medidas para salvaguardar o futuro da procriação medicamente assistida no Serviço Nacional de Saúde. Outro do CDS-PP, plano de recuperação da atividade de procriação medicamente assistida no contexto de Covid-19. Pergunto se temos algum texto. Não? Então, ia dar a palavra de já ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
17. Sr. Presidente, é uma votação em especialidade. Nós já fizemos este debate das iniciativas. Nós, da nossa parte, não temos nada a acrescentar, sim.
Então, temos todos o quadro? Tem os textos?
Sim, sim.
Texto comparativo. Mas vamos votar só este, do Bloco de Esquerda primeiro.
Ponto número 1. Se for aprovado.
Sim, fica. Então, vamos fazer o seguinte: vamos votar o ponto número 1 do Bloco de Esquerda, que se for aprovado, prejudica os outros. E assim sucessivamente. Se não for aprovado, votamos os outros. Ou sugerem alguma outra...
Um do Bloco de Esquerda,
sim,
se for aprovado, à partida, prejudica o A do PCP.
Sim.
Portanto, eles estão lado a lado.
E estes dois é lado a lado?
Isto é o título, certo? Pois não. E o preâmbulo também.
Estou a perceber. Começa
com o ponto pelo 2.
Muito bem. Pronto, ponto número 1. Vamos começar pelo do Bloco de Esquerda. Querem que eu leia ou não é preciso? Não é preciso. Sim? Portanto, impeça a exclusão de mulheres das listas de espera para início de procedimentos de PMA, procedendo a um prolongamento da idade limite para início destes procedimentos nos centros públicos amplo e amplo, deve ser insuficiente, não? Ah, não, amplo o suficiente para acomodar os impactos da pandemia nas listas de espera para a PMA. Este é o 1 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? PS e PSD. Quem vota a favor? Os outros grupos parlamentares. Portanto, foi aprovado com a abstenção do PSD e do PS e com os votos contra do CDS-PP.
Confirme só se prejudica.
Eu agora pergunto... O número 1, o A do PCP, que aqui está numerado de outra maneira, se consideram que está prejudicado. Eu vou ler. O alargamento da idade das mulheres no acesso às técnicas de procriação medicamente assistida, abrangendo as mulheres que constavam das listas de espera e que foram excluídas ou que lhes foram negados os tratamentos porque fizeram 40 anos, tendo em conta o aumento das listas e do tempo de espera na sequência da redução da atividade nos centros públicos de procriação medicamente assistida devido à pandemia SARS-CoV-2. Portanto, é prejudicado, não é? Muito bem. E agora vamos ao da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que nem tem número.
Não.
Pronto. Desenvolva as diligências necessárias para garantir que o limite de idade de acesso a técnicas de procriação medicamente assistida, primeira e segunda linha no Serviço Nacional de Saúde, passa a ser os 49 anos e 365 dias da mulher, igualando o regime do setor público ao do setor privado. Mas 49 anos mais 365 dias é 50 anos. Pronto, eu penso que esta... Pois não é. É verdade, isto de 4 em 4 anos tem que haver aqui. Portanto, eu penso que também estará prejudicado. Não está cá a senhora deputada, não é? Pronto, mais nada. Agora vamos. Número 1... Foi aprovado e fica a redação do Bloco de Esquerda. A linha B é do PCP, do projeto de resolução do PCP. A criação de um regime excepcional de atribuição de incentivos aos profissionais de saúde para recuperar as listas de espera, nomeadamente na realização de consultas e de tratamentos em atraso. Não temos mais nenhum aqui. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com a abstenção do PSD e do PS e os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Aprovada. A linha B. Passamos agora à linha D do PCP também. Vou ler. Adoção de medidas para reforço da captação de doadores de gâmetas nos bancos públicos com vista ao aumento significativo de dádivas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A mesma votação da anterior. Portanto, foi aprovado com a abstenção do PSD e do PS e os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Vamos agora ao número 2 do texto do Bloco de Esquerda. Não? Ah, é a linha E, desculpem. A linha E ainda do PCP. Concretização de um plano de alargamento do número de bancos de recolha de doações de gâmetas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, com a mesma votação, com a abstenção do PSD, do PS e os votos a favor. Ai, também do CDS, desculpe. Então, PSD, CDS e PS, abstenção. E com os votos a favor do PC e do Bloco de Esquerda. Portanto, foi aprovado. Passamos agora ao ponto 2 do Bloco de Esquerda, ou ao número 2 do Bloco de Esquerda. Cria um plano específico para a retoma da atividade e recuperação de listas na área da procriação medicamente assistida, nomeadamente com o reforço de profissionais de saúde PMA, dos centros de PMA e com a criação do pacote financeiro específico para esta mesma recuperação. Vamos votar. Quem vota contra? Pode, pode. Eu também estou aqui com uma dúvida.
Queria só fazer uma sugestão. Está subentendido, é verdade, mas creio que também não acho que reforça a ideia. De acrescentar, onde diz centros de PMA, colocar centros públicos de PMA. Acrescentar a palavra públicos. Sim.
Vamos votar a primeira esta alteração do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovada com os votos contra, com a abstenção do CDS, PSD e PS, e os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Portanto, o texto inclui centros públicos de PMA, é isso? Ou centros de PMA públicos, não sei como que... Centros públicos de PMA. Pronto, foi aprovado. Agora este é prejudicado.
Agora voto o número 2 com esta alteração, mas eu não sei o que
será. Não, sim, agora votamos o número 2 com esta alteração, mas eu acho que já fico... É outra vez, mas eu acho que já percebemos que é o número 2 com esta alteração, foi o que acabámos de votar, não é? Pronto. São aqui uns preciosismos que eu percebo, mas... Pronto, agora... Pronto. Então, a linha C do PCP, o número 1 da deputada não inscrita e o número 1 do CDS-PP ficam assim prejudicados. Queria confirmar. Faz favor, pode?
Nós, na nossa proposta da linha C, acrescentávamos uma ideia que eu sugeria que pudesse também ser votada e que, se caso fosse aprovada, podia integrar depois a redação do número 2, que foi aprovada já do Bloco de Esquerda, que é esta ideia final, que haja esta contratação de profissionais, a ideia geral é esta, e nós colocamos ainda, dispensando a prévia autorização dos membros de governo. Ou seja, ficavam no quadro da autonomia das instituições, era esse o objetivo. Pronto, se houvesse acordo em votar esta ideia, pois poderia ser aqui erro. Integrada na redação já aprovada.
Então, vou pôr à votação, mas se esta proposta do PCP for aprovada, temos de votar novamente o número 2. Ou então querem autonomizar um, quer dizer...
Eu proponho uma outra solução, para não estar a votar outra vez, que era a ideia, a contratação de profissionais de saúde prevista no número anterior dispensa a prévia autorização dos membros do governo. Era só para ficar uma frase que fizesse sentido.
Então vamos votar uma alínea C. A alínea C passou a ser a alteração que o PC propõe, é isso? Pronto, então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovada com a abstenção do CDS, PSD e PS e os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Portanto, foi aprovado. Portanto, tem outra alínea.
Não, é só porque isto alterou. Eu mando programar esta frase que disse aqui, porque não foi totalmente isto.
Está bem. Então, mas escreva. É esta última parte, dispensa a prévia autorização. Ou autorização prévia, não é? Dos membros do governo, sim. Pronto. Então, e os outros, o texto 1 e o texto número 1 do CDS-PP fica prejudicado, certo? Certo? O 1 fica prejudicado. Pronto. Então, agora, vamos votar o número 2 do CDS-PP. Querem que eu leia? Contratualização de tratamentos de PMA em centros de setor privado, sempre que estes demonstrem capacidade disponível e cumpram com os requisitos legalmente exigíveis. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com a abstenção do PS e os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos comer aqui. Mas isto foi aprovado. Pronto, falta o título e o preâmbulo. A introdução. Então vamos lá, a introdução. Vamos votar a introdução, faz favor.
Sr. Presidente, sobre a introdução eu fazia uma proposta. Na verdade, a proposta, a redação proposta pelo Partido Comunista Português é a mais completa. Eu sugeria votarmos essa. Pelo menos da parte do Bloco, sim.
Portanto, vamos votar a introdução do texto do PCP, que é reforço da resposta dos centros públicos de procriação medicamente assistida. É só isto. Ai, o título, está bem. A introdução, isto não é ideia, isto é o título, é a introdução. Sim, já percebi, o preâmbulo, a introdução, o que quiserem. A Assembleia da República recomenda ao Governo, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição, que tome medidas para reforçar a resposta pública na área da medicina reprodutiva, designadamente através da adoção de um programa excepcional de recuperação de listas de espera e de reforço da atividade dos centros públicos de procriação medicamente assistida integrados no Serviço Nacional de Saúde, que, entre outros, contemple. Dois pontos. Portanto, passa a ser esta, a do Bloco de Esquerda foi retirada e vamos então votar esta introdução. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que foi aprovado o nosso número 2 final, que prevê um setor privado, centros de setor privado, acho que o nosso desenvolvimento aqui que estamos a discutir agora fica mais correto, porque uma vez que o do PCP fala em públicos, algures, não é? Agora não estou a ver onde é que está.
Sim, está.
Centros públicos de publicação.
Está a resposta pública.
É.
Vamos votar primeiro a do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota contra?
Contra?
Sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o PSD foi rejeitado. Com os votos contra do PSD, CDS, a abstenção do PS e os votos a favor do Bloco e do PCP. Então agora...
Tem que votar.
Exato. Tem que votar esta? Esta não.
Retiro.
Ah, temos que votar também a introdução da senhora deputada Cristina Rodrigues, que também não foi retirada, que diz, nestes termos, a Assembleia da República, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição da República Portuguesa, por intermédio do presente projeto de resolução, recomenda ao Governo que... Portanto, quem vota contra... Quem sabe?
Contra, desculpa.
Quem vota contra? Não, na introdução.
Cristina Rodrigues, não é?
Sim. É muito simples. Portanto, quem vota contra, desculpem, temos que repetir que eu não estava atenta. Um, dois. Quem se abstém? Abstém-se. Quem vota a favor? Também? Então, foi rejeitado com os votos contra do CDS, do PSD e com a abstenção dos restantes grupos parlamentares. Não teve votos a favor. Se calhar, se tivesse cá a senhora deputada, teria o dela, mas não é da comissão e não está cá. Pronto. Então, agora vamos ao do CDS, PP. Eu vou ler. Nos termos da alínea B do artigo 156, é outro artigo da Constituição, e da alínea B do número 1 do artigo 4º do Regimento, a Assembleia da República recomenda ao Governo que elabore um plano de recuperação da atividade PMA em contexto de Covid-19, assente nos seguintes pressupostos. Portanto, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Todos outros. Portanto, foi aprovado com os votos a favor do CDS, do PSD e a abstenção dos outros grupos parlamentares. Portanto, só foi este que foi aprovado. Portanto, a introdução fica a introdução do CDS-PP. Faz favor, pode, com certeza. Ainda não acabámos, mas pode.
Mas era sobre isso.
Claro, claro.
Não sei se já ia fechar.
Claro, não. E a seguir pôr à votação o título.
Ah, então peço desculpa.
Pronto. Então vamos votar o título. O título, vamos votar, é que são diferentes os títulos, não é? Portanto, o do Bloco de Esquerda diz, recomenda ao Governo medidas para a não exclusão de mulheres dos procedimentos de procriação medicamente assistida por atrasos devidos à pandemia de Covid-19. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Ah, PSD vota contra? Contra. Quem se abstém?
Contra.
Também contra? Okay. Quem se abstém? PS. Quem vota a favor? Pronto, exato. Portanto, isto foi rejeitado. Foi rejeitado com os votos contra do PSD, do CDS, com a abstenção do PS e com os votos a favor do PCP e do Bloco. Foi rejeitado. Vamos votar o título proposto pelo PCP. Reforço da resposta dos centros públicos de procriação medicamente assistida. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A mesma votação, foi rejeitado. Então agora vamos votar da senhora deputada Cristina Rodrigues. Recomendo ao Governo a adoção de medidas para salvaguardar o futuro da procriação medicamente assistida no Serviço Nacional de Saúde. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado com os votos a favor do Bloco de Esquerda, com a abstenção do PS e do PCP. E com os votos contra do CDS e do PSD. Rejeitado também. E agora? Vamos ao CDS. Plano de recuperação da atividade da PMA em contexto de Covid-19. Isto tem que ter um título, senhores deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Pronto. Quem vota a favor? Pronto, foi aprovado com os votos a favor do CDS, PSD, Bloco de Esquerda e com a abstenção do PC e do Partido Socialista. PCP. Tem toda a razão. É horrível dizer PC. Tem toda a razão. Eu concordo. Tem toda a razão. Eu, por acaso, muitas vezes até não digo, mas isto agora é para ser mais rápido. E... Pode.
Eu ia sugerir que, na sequência da votação, naturalmente há de ser feito um texto, mas que pudesse ser enviado, como ainda vamos ter uma reunião amanhã, que pudesse ser enviado, só para confirmarmos depois, em termos de leitura e de coerência, está tudo certo, e se houver alguma coisa que ainda seja preciso ajustar, estou só a pensar a sair algum...
Em termos de redação, não vai alterar o sentido, com certeza. Muito bem. Acho muito bem. Este processo também já está resolvido. Temos agora... Este já foi, não foi? Temos o... Não, agora ia fazer este. Ah, pronto. Nós, antes de passar ao ponto 19 da nossa ordem de trabalhos, eu queria informar-vos que o Bloco de Esquerda enviou um texto de substituição de vários projetos de resolução cujo título tem, cujo objeto tem a ver com a questão do Registro Nacional de Diabetes Tipo 1. Está aqui um texto. Eu pergunto, visto que o CDS sugeriu que pudesse ser votado, o bloco, pudesse ser votado hoje. Não é? Ou discutido?
Não temos conhecimento disto. Não.
Diga, Sr. Deputado, pode.
Peço desculpa. É já um texto de substituição, portanto é um daqueles assuntos que já tinham tido projetos de resolução aprovados em generalidade, etc. É uma proposta de texto de substituição que tem o acordo dos vários proponentes. Enviei para a comissão, se puder ser votado hoje, ótimo, se não, solicitava que pudesse ser votado amanhã, talvez, sim, para ir a guião, a votação na sexta-feira. Porque então, já é um processo de especialidade, não é?
Eu sei, sim. Não, o que eu ia dizer é, sabendo que há de facto esse acordo, podia ser que já estivessem todos de acordo em que pudéssemos votar hoje, mas como não estava na ordem de trabalhos, eu tenho que pôr à vossa consideração. Se não, votamos amanhã. Como vamos ter que reunir amanhã? A não ser que os que estão aqui presentes não se oponham, resolvemos já esta questão. Foi distribuído por todos. É a criação do Registro Nacional de Diabetes Tipo 1. Podemos? Há consenso para votarmos? Muito bem, ótimo. Então, vamos votar. Não sei se alguém quer usar da palavra sobre este texto de substituição, se não... Faz favor, Sra. Deputada Susana Correia.
Obrigada, Sr. Presidente. É mesmo só aqui uma informação de simpatia. Na linha C temos aqui um O a mais. Se não me falha aqui a minha... Que o integram o SNS, não é?
Sim. Os estabelecimentos que integram o SNS têm que ter que o integram.
Ou o SNS, tem as duas coisas.
Muito bem, então vamos votar. Vamos votar o texto de substituição dos projetos de resolução 1066 do Bloco de Esquerda, 1213 do PCP, 1256 do PEV, 1443 do PAN. Quem vota contra? Quem se abstém? O texto foi aprovado por unanimidade. O título... Criação do Registro Nacional de Diabetes Tipo 1. Quem vota contra? Quem se abstém? O título foi aprovado também por unanimidade. Passamos agora a este, não é? Este já está. Este já está. Vamos, pois foi de manhã. Vamos ao ponto 19 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do relatório de atividades da terceira sessão legislativa. Só um segundo que eu tinha aqui uma nota. Temos quanto ao relatório de atividades da terceira sessão, que agora será discutido e votado. Será atualizado no último dia da legislatura, atendendo aqui a um relatório factual, como sabem. O mesmo será enviado a todos os senhores deputados antes de ser remetido para Sua Excelência ao par. E tenho aqui, só para terminar, tenho aqui uma correção na página 53 a fazer, que foi o senhor deputado Miguel Arrobas. Ou...
Aqui no EPSD, a CDS.
Ah. Aonde? Portanto, na página 53, onde diz a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, a Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, a requerimento do PSD, não é do PSD, é do CDS-PP. E fica feita esta correção. Faz favor, Sr. Deputado Malo de Abreu.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não sei se, enfim, se é... comungam, enfim, da minha opinião. Como nós temos amanhã uma reunião da comissão, e como se trata deste relatório de atividades da terceira sessão, eu não acharia por mal que este relatório fosse discutido e votado amanhã, na nossa última sessão, onde eventualmente faremos até as despedidas, cumprimentaremos, enfim. Eu, por mim, discutiria amanhã este relatório. Exatamente.
Senhoras e senhores deputados, eu quero dizer que, no entanto, o relatório não vai ficar fechado amanhã.
Ah, sim, claro.
Porque tudo o que entrar vai ter que ser...
Uma parte, sim.
Mas, de qualquer modo, mas obviamente
será a última coisa a fazermos, será a discussão
deste tema. Sim, muito bem, muito bem. Então, obrigado. Senhoras e senhores deputados, resta-nos agora marcar uma hora para a nossa reunião. Ah, esperem, que ainda temos mais uma coisa. Lembrou-me aqui a doutora Inês, e com toda a razão. Nos outros assuntos temos redações finais.
Para além dessa, esta que chegou, que já foi distribuída por todos.
Muito bem. Então temos... são estas?
Esta é mais uma que foi distribuída há pouco, que chegou da DAPLEN.
Onde é que está? Está esta. Portanto, a redação final desta...
Sim, são estas.
Do projeto de resolução.
Diga só o tema.
Pois, o tema é melhor. Pobreza menstrual.
Essa é outra.
Pronto, pobreza menstrual. Mas é que eu não tenho aqui o texto.
Está aqui.
Portanto, está amarelo. Muito bem. Portanto, sobre este texto. Isto são tantos. Sobre este texto, temos aqui algumas propostas dos serviços e, portanto, não sei se alguém tem alguma coisa a dizer. Está tudo bem? É sobre a pobreza menstrual. Recomendo ao Governo que tome medidas para combater a pobreza menstrual. Estão aqui várias, mas se acharem que está bem, fixamos a redação final. Ninguém se opõe, pois não? Então, quanto a este... A este projeto está fixada a redação final. Vamos a outro, que é
Feijó.
Construção do Centro de Saúde do Feijó, que são também três projetos de resolução, recomendo ao Governo que proceda. Este é Lagos. O Feijó. Este é Feijó. Recomendo ao Governo a construção do Centro de Saúde do Feijó. Também tem aqui algumas propostas que obviamente não alteram o sentido, é uma questão de redação. Não há, se não houver oposição, consideramos fixada a redação final. Está fixada a redação final e depois já faço o despacho.
Não é necessário?
Ótimo. Agora vamos para outra redação final, que recomenda ao Governo prioridade na requalificação do pavilhão 5 do Hospital Sousa Martins na Guarda para a instalação da maternidade e do Departamento de Saúde da Criança e da Mulher e demais edificado. Também há aqui umas propostas, penso que conhecem. Portanto, se ninguém se opuser, se não houver objeções, está fixada também a redação final. Ainda temos mais um. Foi esta que chegou agora, não é? Esta chegou hoje à tarde, portanto, se houver alguma dúvida, por favor, sinalizem à mesa, que é recomenda ao Governo que proceda à construção do Hospital de Lagos. Tem aqui uma pequeníssima alteração no ponto 1, que é dotando de instalações, e no ponto 3 defina o cronograma para a construção do hospital. Portanto, eu penso que são só pequenas alterações que não alteram, obviamente, o sentido. Portanto, não havendo nenhuma objeção, fica também fixada esta redação final. Agora, antes de terminarmos a nossa reunião, queria perguntar-vos o seguinte. Nós amanhã temos que reunir antes do plenário, porque tem que ser enviado para o guião.
Sexta.
Até sexta.
Não, tem que ser enviado para o guião sexta.
de sexta, que fecha a que horas?
Fechavam já às 6.
Ah, fechavam já às 6.
É isso que eu estava a dizer.
Espera, eu vou-vos dizer. Está aqui, está aqui. Não? Já vamos, eu vou dizer quais são.
E agora o relatório?
O relatório.
Não, não, são esses, mas agora o relatório que passou. A discussão do relatório de atividades.
Ah, temos para amanhã o relatório de atividades, como já combinámos. Temos na especialidade projetos de resolução sobre o Hospital José Joaquim Fernandes. Não é Fernandes, não é Fernandes. Ah, esse é o outro. Fernandes. É que... Hã? Este é o de Beja, é Fernandes. Mas há outro do Norte que é, acho que é com Z, Fernandes. Pelo menos foi o que eu vi. Não, esse era o Zagallo e depois... Não, não, esta já foi outro. Eu já nem sei como é que era. Era sem o acento, não era? Pronto, este agora é com S e não com Z. Portanto, são estes de Beja, este sobre o Hospital de Beja. Depois temos também projeto de resolução sobre o Hospital de Coimbra, Covões, PCP e CDSPP. Depois temos projeto de resolução sobre o novo Hospital de Barcelos. Mas hoje já foram votados tantos. Ah, pois, baixaram, exato. Exato. Eu já estou a ficar um bocado... Estes neurónios já não estão a funcionar bem. Projetos de resolução sobre o novo Hospital Central do Algarve, PSD e PCP. E o relatório de atividades. E pelo menos até agora é tudo. Não quer dizer que não apareça qualquer coisa até amanhã. Pronto. Exatamente, diz-me aqui a doutora Inês, e com muita razão, se vai haver textos. Vai? Muito bem. Ótimo. Boa notícia. Faz favor.
O PCP disponibiliza-se para tratar do texto referente aos hospitais de Beja. Eu tinha já feito uma sugestão, aguardava, por isso é que eu não enviei a opinião por parte do PSD relativamente a Barcelos. Pronto. Mas, Sr. Presidente, o que eu sugiro é, onde não houver acordo para textos comuns, acho que a metodologia a adotar é votar as diferentes redações.
Portanto, haverá textos. E os que não houver. Agora, estes elementos para esta reunião só podem ser enviados amanhã.
Os mapas.
Os mapas, está bem? Pronto, então, sugerir uma hora para reunirmos. Pensam que uma hora chega? Se, quer dizer, é assim, nós temos, se podemos marcar para as duas, se de facto formos rigorosos e estivermos cá todos às duas, eu acho que o trabalho está, a maioria do trabalho está feito e, portanto, assim, não temos reuniões, desgrupos, temos... Pois, mas então se não é de manhã e como temos que mandar amanhã sem falta... Às 14. Então eu vou marcar às 14, mas peço aos senhores deputados que possamos todos ser rigorosos e que nós hoje também despachámos tantos assuntos com alguma celeridade que amanhã, mesmo estas votações na especialidade, eu penso que não serão difíceis de fazer. Até porque vai haver textos, alguns de apoio, está bem? Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Será então rápido, não? Só porque depois plenário às 3, mas eu tenho um quarto para as 3 a cultura, ainda só para terminar lá.
Senhor Deputado, fazemos logo isto.
Às 2, fica às 2.
Às 2, e depois o relatório de atividades fica para o último ponto, como foi. Portanto, damos prioridade aos processos de especialidade, como é óbvio. Começamos logo, está bem?
Ok.
Pronto. Muito obrigada uma vez mais pelo esforço que fizemos todos. para que pudéssemos adiantar os nossos trabalhos. Deus, boa noite, até amanhã.